Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações lá em Chicago. Daqui a pouco, por volta das 5 horas da tarde, tem aquele tradicional boletim de acompanhamento da safra americana e a expectativa é de que os números já tragam aí um avanço importante na evolução das lavouras por lá, onde boa parte das lavouras, ou a maior parte pelo menos, já esteja entrando aí em fase de enchimento de grãos, ou seja, o ponto mais crítico para as lavouras americanas, principalmente quando a gente fala sobre o clima. E é por isso que o mercado vai ficar muito atento nos próximos dias aí às condições climáticas lá nos Estados Unidos. Para comentar mais sobre essa situação e mais do que isso, nos trazer algumas perspectivas aí de precificação, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, nosso convidado hoje é o Vitor Martins. O Vitor é da Headpoint Global Markets, está aqui com a gente já. Meu caro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A partir de agora, então, mais do que nunca, clima tem uma influência tremenda aí sobre a produção e a produtividade lá nos Estados Unidos, Vitor.
Com certeza, Alexander. Bom, primeiramente, uma boa tarde, né, a todos os telespectadores, nossos amigos, ouvintes, Notícias Agrícolas. E realmente, Alexander, entramos aí na fase do tudo ou nada, né? Onde a cada mudança no mapa, e sobretudo, né, nos Estados Unidos, no meio oeste americano, e claro, a variação das temperaturas, das anomalias, terão um impacto muito diretamente, né, proporcional nos futuros na Bolsa de Chicago.
O que a gente tem visto até agora, Vitor, é que tem uma parte dos Estados Unidos que as condições são bem favoráveis. E a outra parte, principalmente a oeste ali dos Estados Unidos, Minnesota, Dakotas, enfim, essa parte tem sofrido bastante com as questões climáticas. Existe alguma projeção de que uma coisa vai compensar a outra, ou no próximo relatório do USDA vai ser necessário fazer esse ajuste, vai ser necessário rever a condição, principalmente de produtividade das lavouras, Vitor?
Então, exatamente, Alexander. Essa é a grande dinâmica que os participantes do mercado, né, vinham acompanhando ao longo de toda os últimos as últimas duas semanas, né, mas de forma mais intensa, sobretudo com as novas vendas aí que foram saindo de soja para a China, né, a gente viu aí alguns cancelamentos de soja 2021 rolando isso para 21-22, a gente viu isso no último relatório de vendas e embarques semanais pelo USDA, e o mercado justamente vem colocando na balança essa mesma dinâmica que você mencionou. O quanto que o norte, o noroeste das planícies, diga-se as Dakotas, tanto do norte e do sul como Minnesota, que essa temporada representa mais de 20%, né, de toda a área plantada de milho nos Estados Unidos, o quanto que a quebra no noroeste do Corn Belt pode ser compensada com o oeste do Corn Belt, ou seja, as principais regiões como Iowa, Illinois, né, você tem ali mais embaixo, ali Missouri, o quanto que a safra nessas regiões podem compensar a forte quebra ao longo do noroeste do cinturão. E essa é a pergunta que todo o mercado está se fazendo, está olhando de forma muito, muito cautelosa, tá? Então, existe sim um otimismo cauteloso que vai ser suprida, né? A produtividade final em Iowa e Illinois vai ser realmente muito substantiva para compensar a quebra, né, no que nós teremos, que já é consumada entre 40% até 50% em regiões como Dakota, em algumas regiões importantes também do leste de Minnesota, né, que passa de 35% a quebra, mas o mercado está muito atento com o desenvolvimento das temperaturas para essa semana e para a semana que vem, que é a principal janela de formação de vagens, né, e enchimento de grãos nas lavouras americanas. Por quê? Porque uma grande parcela das lavouras de Iowa foram severamente estressadas e, claro, né, tiveram aí todo o seu potencial na linha de tendência produtiva comprometido com a seca das últimas duas semanas. Tanto é que o relatório de oferta e demanda, o relatório de condições semanais de lavouras do USDA trouxe uma forte queda justamente nas lavouras de Iowa, e que dado a continuidade dessa última semana, é esperado que o mercado traga mais uma queda. E, claro, o mercado vai entrar agora nas fases importantes de crop tour, de avaliar, né, a produtividade mesmo, pé por pé, né, fazer contagem de vagens, né? Então você vai ter hoje uma forma de mensurar o potencial produtivo muito mais material, né, muito mais visual de você poder ir nas lavouras, que é o que já vai começar a acontecer nas próximas 3 semanas aí, aproximadamente, né? Então um pouco cedo. Mas isso também o mercado vai olhar com muita atenção, que é o quanto que o potencial de quebra em Iowa, dadas as condições que foram ao longo do final de semana muito quente e secas, o quanto que a queda no potencial de Iowa vai puxar toda a queda nacional americana e, claro, né, de certa forma, não permitir o alcance da produtividade estimada pelo USDA, que é de 50,8 bushels por acre, e que também trata-se da maior produtividade da história americana.
Ô Vitor, você, pela sua experiência, pelos seus levantamentos, vê necessidade de uma correção desses números?
Eu vejo, Alexander, tá, sobretudo pelo fato de que as condições hoje boas, excelentes das lavouras, elas estão muito aquém do mesmo período da temporada passada, certo? E, claro, né, você vinha também de um mercado que na temporada passada houve atrasos, houve toda uma série, né, uma pletora de impedimentos de uma boa produtividade, e claro, né, você começou a ter esse corte somente em setembro. Então, até então a safra vinha boa, as condições vinham boas, e ali em agosto começou a ter grandes enchentes, você teve ali realmente um estresse muito forte para as lavouras, mas as condições boas e excelentes estavam em torno de 10 pontos percentuais acima do que a gente tem hoje. E o que que acontece? Isso em grande parte do Corn Belt, né? E o que que acontece? A partir apenas de setembro que o USDA começou a corrigir a produtividade. Então, realmente, eu acho que, de acordo com a minha, né, análise pessoal, eu acredito que seria prudente, sim, já uma revisão nesse relatório de agosto. Mas que se não houver, o que certamente seria baixista, né, porque o USDA ia continuar mantendo uma produtividade de linha de tendência, que é a maior da história, você teria espaço para um corte já no relatório de setembro. Tá? Então, se não for agora em agosto, certamente pode ser em setembro, mas como nós tivemos uma temporada que a estiagem ela ocorreu logo após ali, praticamente, né, logo após mais de 60% da emergência das lavouras, já começou esse estresse, então eu acho que seria bem prudente marcar mercado de uma forma mais realista.
Se você fosse o USDA, qual atualização você faria aí?
Hoje, aproximadamente, né, a linha de tendência do mercado e os índices, né, de saúde das lavouras, como a gente chama, né, eles apontam, projetam, modelam, né, uma produtividade de 50 bushels por acre, tá? Que seria já uma queda ali, relativamente, né, substantiva para apertar mais ainda o balanço de oferta e demanda para a safra 21-22.
Quer dizer, de 50,8 para 50 redondinho.
Exato, hoje seria uma linha de tendência que o mercado tem trabalhado, né, vis-à-vis as condições boas e excelentes que estão se deteriorando, sobretudo em Iowa, que é o segundo maior produtor de soja dos Estados Unidos.
Tá. Ô Vitor, me ajuda a entender esses números, para traduzir isso para o produtor que está ouvindo a gente. Isso é bushels por acre.
Isso seria bushels por acre, tá, Alexander? Basicamente, se a gente for pegar o balanço hoje de oferta e demanda, hoje o balanço ele está tão apertado que você não permitiria perder um bushel por acre sem ter um racionamento da demanda, tá? E se a gente for pegar, até a gente pode fazer, né, uma conta aqui em conjunto, né? Hoje daria na casa de, se eu for pegar, cadê, ó, Alexander? Eu estou falando de um bushel. Se a gente for calcular o bushel, né? Vou pegar aqui 60 libras, eu estou falando de aproximadamente, ó, vamos pegar aqui, fazer uma conta, 60 bushels por acre, um bushel, né? 60 libras, 0,45359. Você tem 27,21 por quilo, né? Então, uma saca que equivale, de 60 quilos, equivale a 2 bushels, ponto 20,46. Se a gente for pegar essa mesma conversão em, se eu for pegar aqui, Alexander, em libras, a gente estaria falando de pelo menos algo em torno ali de 5 sacas por hectare, aproximadamente, tá? O que traria uma produção total hoje nos Estados Unidos, você teria um comprometimento de pelo menos, quer ver, ó? Eu vou falar aqui para ti a conta. De aproximadamente pode pegar com a mesma área, você já conseguiria colocar ali pelo menos uma quebra superior a 3%, tá? Mas ainda é cedo, ainda é cedo.
Tem essas 2 semanas aí pela frente, né? Pelo menos.
São elas que serão as decisivas, tá? Elas serão as decisivas, porque se você for somar que hoje o que realmente importa para soja vai ser temperaturas amenas, porque a gente sabe, né? A soja ela tem uma plasticidade maior no mercado, né? Ela tem realmente uma resistência maior. E quando você tem estresse ao longo de uma janela como segunda quinzena de julho, você tem as lavouras que elas criam raízes de forma mais resistentes, né? Você tem um desenvolvimento reticular muito mais expressivo. Porque as lavouras sofrem um estresse e buscam nutrientes e se fortalecem, né? E o que que acontece? A cada baixo acumulado que tenha, o solo americano, que é um solo que consegue, né, reter boa umidade de solo, você acaba realmente recuperando as condições, mesmo no final do estágio vegetativo, no final do ciclo, com chuvas não menos expressivas, mas contanto que as temperaturas continuem amenas. E o que a gente vê para frente, Alexandre, é que as temperaturas elas já estão cedendo, elas estão ficando menos elevadas. Foi esperado, né, uma onda de calor até, né, o final do mês. Esse final de semana fez muito calor nos Estados Unidos, né, no Corn Belt, mas para as próximas semanas, os próximos 10 dias, os modelos mostram temperaturas mais amenas. E se realmente isso for combinado com melhor precipitação, a gente tem um cenário que pode ser que realmente venha a melhorar o potencial produtivo das lavouras no meio oeste americano. E só por si, né, e por si, claro, né, uma melhora da produtividade somada a um não corte do uso agora no relatório de agosto, nós teríamos um cenário que seria baixista para o preço do bucho.
Portanto, ficou claro aí que a gente tem que botar toda a atenção, voltar toda a nossa atenção para a condição das lavouras e principalmente para a atuação do clima nessas lavouras nas próximas 2 semanas.
Com certeza.
A gente tem essa condição, né, de dúvida sobre o tamanho da oferta nos Estados Unidos, mas num momento em que a China está demandando pouco, Vitor. Essa condição de estresse se confirmando poderia mudar essa dinâmica de compra da China, pelo menos da China em relação aos Estados Unidos?
Sim. E o que que acontece, Alexandre? Basicamente, a China ela está olhando o cenário americano. Ela está olhando como realmente está se desenvolvendo, né, as lavouras. Ela está de olho na diferença, né, dos países FOB Golfo, sobretudo para o milho quanto para a soja, onde você tem, a partir de setembro, você já tem uma forte rolagem para os meses OND, que seria a referência de embarque principal dos Estados Unidos. O que eu quero dizer, Alexander, hoje, dado que ao longo de todo julho e agosto, as processadoras e exportadoras de milho e soja nos Estados Unidos estavam pagando prêmios muito elevados, né, com soja e milho retirada, né, imediata, né, o famoso grão disponível para, né, para embarque ou para processamento, retirada imediata. Então, o que que aconteceu? O basis ele chegou a estar 1,20 acima dos futuros na Bolsa de Chicago, com base na referência para o embarque agora entre agosto até setembro, né? Isso sobre os vencimentos de dezembro 21 da soja, e, claro, para o mesmo mesma referência de embarque para os futuros dezembro 21 do milho. Hoje, muito das processadoras aparentemente já estão bem cobertas até a segunda quinzena ali de agosto, o que indica para o mercado que a partir de setembro, né, primeira quinzena, você já tem soja e milho disponível entrando. Isso indica para o mercado que, olha, estamos bem cobertos para as próximas 6 semanas aí até a entrada da safra nova. Então, isso tira uma certa firmeza dos prêmios no mercado interno americano. E você começa a ver que na rolagem dos futuros, tanto novembro 21 da soja e dezembro 21 do milho, você tem o quê? Já uma inclinação, tá? Você está vendo os futuros novembro 21 para soja e os futuros dezembro 21 para o milho, eles estão acima dos vencimentos de setembro, tá? Por quê? Porque isso indica que a partir ali de setembro, o prêmio, o basis, ele cai drasticamente. Ele cai de 1,50 acima para o milho e ele vem em torno de 20 centavos acima apenas para o milho. E para soja, de 90 centavos acima para apenas de 15 centavos acima. Ou seja, o mercado físico americano, a partir de setembro, ele está mais fraco, porque os compradores estão retirando, né, lotes de compra, estão mais retraídos, aguardando a entrada da safra. Então, essa inclinação que a gente está vendo na curva, né, você está tirando essa inversão do setembro, setembro para novembro 21 para soja, dezembro 21 para milho, isso indica o quê? Uma grande pressão de safra vindo e um mercado supostamente bem coberto até a entrada da safra. Tá? É isso que a China está olhando. E isso fará com que a China continue comprando de mão para boca, rolando mais embarque safra velha, se alongando para safra nova, que é o que está acontecendo agora. Né? E isso ocorre principalmente em um meio ambiente onde as margens de esmagamentos estão ainda negativas. E os Estados Unidos, diga-se de passagem, confere margem de esmagamento negativa para a China durante toda a temporada, o que é muito sério. Precisa ou realmente cair o frete marítimo ou as margens de esmagamento na China melhorarem, o que somente são positivas para uma soja da Argentina. Só que a Argentina existe uma certa limitação de exportação, né? Dado que ela é um grande processador de soja pelos seus derivados. Então, realmente, assim, os Estados Unidos ele vai ter uma janela muito curta para poder aproveitar o melhor que a China pode ter, que é somente para outubro. Então, a soja americana só melhora a prover margens positivas para a China para um soja ali para embarque em outubro. Até lá, realmente, a China vai continuar tentando originar a soja do Brasil de mão para boca e até onde houverem os estoques da soja argentina.
Boa. Bom, então tá. Então é importante para a gente entender a dinâmica da comercialização e precificação no mercado internacional acompanhar o clima. Mas e no Brasil, Vitor? Você estava me dizendo de oportunidades. Para quem, hein?
Olha, Alexander, hoje oportunidades para tanto milho safrinha 22, quanto soja 22, tá? E eu vou até além, acredito que hoje para soja 22, 23, nós temos também um cenário um pouco interessante, tá? Eu diria até muito interessante. Por quê, Alexander? Você consegue reparar, né, que a curva dos futuros, ela vê por muito tempo, durante toda a temporada, na verdade, ela vê trabalhando de uma forma, né, a estrutura da curva, de uma forma invertida, que a gente chama, né? Ou seja, os vencimentos curtos, né, muito sobrevalorizados em detrimento dos vencimentos longos. Isso indica o quê? Realmente uma oferta, né, realmente constrita por uma demanda muito firme, diga-se de passagem. E é evidente que isso diz para o produtor: aproveite, venda agora, porque no futuro você terá preços mais fracos. E agora, isso está se desenhando totalmente o contrário, né? Os futuros longos estão se demonstrando muito mais oportunos, de venda do que os curtos. E isso você pode ver, primeiro, se você for avaliar os vencimentos futuros novembro 21, tá? Novembro 21, é referência à safra nova americana. Em detrimento do março 22, que é a safra nova brasileira, hoje ele está zerado, esse diferencial de rolagem. Ou seja, pela primeira vez desde julho de 2020, que quando abriu, né, o contrato na CME, ou seja, pela primeira vez desde a existência desses contratos, você tem o menor patamar de rolagem da história desses contratos. O que que isso quer dizer? Que é o mercado projetando que no curto prazo você pode já ter uma iminência de maior oferta, né, através da colheita americana, da soja americana, da entrada da safra americana, mas principalmente um prêmio de risco para os futuros safra 22. Por quê, Alexander? Você tem uma intensificação do Laninha que mudou drasticamente o cenário para o curto médio prazo. Tá? Até junho, julho, você tinha uma moderação muito pequena do Laninha. E ele começou a se intensificar nesse finalzinho de julho, já indicando para agosto um resfriamento das águas do Pacífico muito mais rápida e muito mais intensa do que o mercado esperava. E isso faz o quê? Adiciona um prêmio de risco para os vencimentos na curva ao longo da safra 21-22, Alexandre. Por quê? Porque o originador vai olhar a China e vai começar a querer. China, por exemplo, ou demais casas, as originadoras, vão começar a se alongar mais para março 22, porque a intensificação do Laninha faz com que ocorra possível atraso no plantio da soja, atraso na colheita e atraso em plantio no milho safrinha, certo? Como ocorreu, infelizmente, na safra passada, certo?
Daí você adiciona um prêmio de risco, com esse risco de faltar ou de diminuir a oferta lá na frente.
Exatamente, exatamente. Então, um mercado começando a se alongar, correndo o risco que, dado um mercado que está pouco comercializado, você está começando a. E claro, né? Caiu muitos prêmios para a safra nova na exportação. Você está vendo o mercado que olha, opa, o mercado, apesar de estar pouco vendido, ele corre riscos de, se intensificar o laninha, a gente tem um atraso do suprimento de soja para o segundo, né, segundo trimestre de 2022. Então, o mercado já está buscando se alongar, aproveitando que os prêmios ainda estão muito enfraquecidos.
E você citou 23 também, Vitor. Por quê?
Exato, Alexander. Basicamente, para a safra 23, você tipicamente de uma safra futura para outra, você tem uma diferença na rolagem ali que costumamente a gente vê em torno de 15 a R$ 20 por saca. Hoje você tem já indicativos de compra, né, por originadores, olhando para embarque 2023, março de 2023, por exemplo, você tem, pegando uma base oeste do Mato Grosso, você tem ofertas em torno de R$ 135 para retirada nesses níveis de embarque, Alexander. Ao passo que para a safra 22 você tem R$ 142. Então você tem uma diferença sutil que não passa de R$ 6, R$ 7. No máximo que eu vi, em torno de R$ 8 ao longo dessa semana. E semana passada, essas ofertas continuaram firmes, né? As ofertas de compra, mesmo com Chicago caindo. E hoje voltou a se diminuir esse diferencial entre a safra 23, né, 22, 23 para a safra 21, 22, o que abre oportunidades para o produtor buscar fixar pelo menos Chicago e câmbio, porque como você tem, né, uma curva futura do dólar, ela sempre é inclinada, né, pela questão da composição da taxa de juros Brasil e do cupom cambial, né, que qualquer hora a gente pode falar sobre isso, você sempre vai ter um dólar mais fortalecido nos vencimentos longos. E com o Chicago começando a entrar em inclinação pelo prêmio de risco do Laninha, você confere já boas oportunidades de negociação para a safra 23. Tá? Você pode estar abrindo o contrato a termo, fazendo a fixação de Chicago e prêmio. Tá? Claro, você tem o custo logístico, né, o custo do pacote, mas isso é negociável, enfim, não entramos nesse mérito. Mas, claro, deixando o prêmio em aberto, porque ainda você não tem um mercado formado de prêmio para esses níveis de embarque 23, como também, né, para 22, que também estão muito fracos, né, a orientação seria aguardar um fortalecimento dos prêmios.
Pois é, mas daí eu encaro isso como oportunidade para agora ou dá para esperar um pouquinho mais para ver, realmente aí o que vai acontecer lá nos Estados Unidos?
Olha, Alexander, sazonalmente, os Estados Unidos, a partir de agosto, não necessariamente ele encerra seus ralis climáticos, né? Até definir a safra e até novos cortes do USDA de produtividade ou não, se ocorrerem, se houverem, seremos aí até setembro oportunidades sazonais de possíveis novos ralis no mercado. Mas para 22, a história é um pouco diferente, porque vai depender muito também do câmbio, né? E o cenário para o câmbio para o segundo semestre, ele é muito positivo, tá? O que pode, né, prejudicar essa conta.
Positivo para o real, que você diz? Valorização do real.
Possível valorização do real e, claro, né, isso reflete no preço no interior também, nos indicativos futuros. Então, olhando somente para o Chicago, seria, evidentemente, oportuno aguardar novos movimentos e, olhando o cenário aqui na América do Sul, uma intensificação do Laninha, tá? Certamente. Mas se você for passar, Alexander, muito dessa janela de outubro, novembro, dezembro, possa ser que você não confira boas oportunidades, até mesmo porque nós teremos um grande aumento de área aqui no Brasil, né? Espera-se uma produção de até 145 milhões de toneladas. E você tem um cenário que a China, ela vai originar menos soja agora de outubro, novembro, dezembro, porque ela já, né, basicamente, originou muito do que precisava, recebeu muita soja atrasada do Brasil, né? Está reduzindo um pouco o consumo de rações, dado, né, já o aumento do custo do farelo nas rações. E não menos importante, claro, a sazonalidade americana, né? Você tende a ter uma pressão ali ao longo de outubro, que, claro, salvo que no prêmio, os prêmios aqui no Brasil se fortalecem, né, você tende a afetar toda a curva 22 também com essa pressão de Chicago. Então, realmente, nas próximas semanas, fica aí a dica, né, de olhar já possíveis cenários de fixação, pelo menos de Chicago para março 23, e você olhar travando Chicago, travando dólar, deixando o prêmio aberto, porque a diferença da rolagem de uma soja 22 para soja 23, ela está muito baixa.
Legal. É, para 22 também já dá para participar?
Para 22 também, Alexandre, tá? Para 22 também. Eu acho que temos que, né, se tivemos já muitas boas oportunidades, mas o mercado climático pode trazer surpresas, né? E de forma cautelosa, a gente tem que, para quem está pouco comercializado, aproveitar novos ralis, né? A gente trouxe lá na última vez que a gente veio conversar, nosso target, nosso alvo era 13,99 para março 22, né? Era 14 dólares, na verdade. Bateu ali 13,99, ali a gente aproveitou, chamou muito produtor para fazer fixações estruturas com seguro de alta, né? Fixa, compra um seguro de alta para participar da alta. E claro, né, para quem estava, né, vendido em dólar, também aguardar melhores momentos para fixar em dólar. Ocorreram, né, essas oportunidades e podem ocorrer novas, mas o mercado está cada vez mais dinâmico. Em um mercado climático, tudo pode acontecer, né? Se o USDA não cortar e subir a produtividade, o que eu acho remotamente impossível, mas tudo pode acontecer, você já tem um balanço de oferta e demanda totalmente redesenhado para a temporada 21-22, que vai afetar muito os futuros aí, março 22 para frente.
É, muito bom. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, dicas importantes, contas importantes, é isso que é fundamental aí para o produtor, tentar traduzir e ajudar ele a entender o comportamento do mercado e como esse comportamento pode influenciar na precificação do produto dele, da soja dele, seja a soja agora, seja a soja que ele vai colher no ano que vem, seja a soja que ele ainda nem pensou em plantar lá em 2023, né? Então é muito importante que a gente possa trazer esses cenários de oportunidades para o produtor, para ele, obviamente, conhecer mais, perguntar mais, né? Não precisa só acreditar no Vitor, só acreditar aqui em mim. Vá pesquisar, vá ver se faz sentido, vai entender o que o Vitor está querendo mostrar aí para vocês. E se for importante, se for legal, se tiver dentro de acordo, ou dentro da forma como você trabalha, por que não? É a oportunidade que vem por aí, é a oportunidade, para você ficar garantido aí mais tranquilo. Certo, Vitor?
Perfeito, combinado.
É isso
Combinado,
aí.
pessoal.
Boa, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Até a próxima, Alexander. Uma boa semana e um grande abraço a todos os telespectadores de Notícias Agrícolas.
Valeu. Tá aí Vitor Martins aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Como a gente adiantou, foi um dia positivo, mas sem grandes mudanças. Vamos ver. Olha aí, agosto 14 dólares e 18 centes por bushel, 4 pontos de alta, setembro 0,75 de alta, 13,56, o novembro 13,53 e olha o março 22 que o Victor falou. 13 dólares e 53, ou seja, 0 a 0. Tanto para o produtor americano quanto para o produtor brasileiro, são as duas referências novembro e março. Você vê aí o mesmo nível de preços aí lá na Bolsa de Chicago. O que o Victor explicou é que essa movimentação já mostra o mercado adicionando um preço, um prêmio aí, um risco para a soja brasileira, principalmente com a configuração, com a confirmação de Laninha, atrasando aí a entrada da safra brasileira, seja comprometendo a produção e a produtividade para a próxima safra. Então, mercado já se antecipando aí e adicionando um prêmio de risco para a produção brasileira lá em março de 22. Vamos ver o milho. Para setembro, 5 dólares e 58 centes por bushel, 11,75 de alta. Dezembro, 5 dólares e 59 centes por bushel, 14 de alta. Março de 22, 5 dólares e 67 centes por bushel, também com 14 de alta. E o maio, 5 dólares e 71 centes por bushel, alta de 13 pontos mais 75. Vamos ver o trigo. Trigo também com altas importantes hoje, setembro, 7 dólares e 29 centes por bushel, 25 pontos mais 75 de alta, dezembro, 7 dólares e 39, 26 pontos mais 25 de alta, março de 22, 7 dólares e 47 centes por bushel, 26,5 de alta, e o maio, 7 dólares e 45 centes por bushel, 25 pontos e meio de elevação. Muito bem, esses são os números de hoje. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações, mais destaques para você no Notícias Agrícolas e na sequência, a partir das 5h30 da tarde, conexão Campo e Cidade aqui no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.